Boa noite, boa noite.
O Evangelho de Mateus, o capítulo 4. Mateus 4, 23. Jesus ensina o povo, cura os doentes e começa a pregar o seu célebre sermão do monte. Diz assim a palavra de Deus em Mateus 4:23. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Que o Senhor nosso Deus, pelo seu Espírito, nos dê a sua palavra. Amém. A vida é paradoxal. A vida tem suas surpresas, suas aparentes incoerências. Quem diz isso? É o célebre escritor cristão Chesterton. Chesterton, por exemplo, disse que se um ser de outro planeta viesse ao nosso mundo para estudar o ser humano e o corpo humano, ele observaria que este ser humano tem dois pés, duas pernas, duas mãos, dois braços, dois ouvidos, duas narinas, dois olhos. Abriria esse corpo e encontraria dois rins, dois pulmões. E chegando ao coração, diria, dois corações. E aí estaria enganado. Só um coração. Provavelmente a medicina já sabe explicar porque temos apenas um coração e não dois. Mas se tivéssemos sido criados por Deus com dois corações e não apenas um coração, a medicina hoje estaria explicando por que é que tínhamos ou teríamos dois corações e não apenas um coração. O fato é que a vida tem essas surpresas. A vida e a realidade da existência humana, esse foi o exemplo que o Chesterton trouxe para nós, a vida e a realidade da existência humana tem estas aparentes incoerências, aparentes inconsistências e tem estas dificuldades de encaixar-se na nossa lógica. O mundo não bate bem. A vida não bate bem. Eu, de minha parte, acho que talvez um pouco mais angustiado do que o Chesterton, eu não digo que a vida tem paradoxos, eu digo que, aos meus olhos, ela é injusta mesmo. Eu não consigo ver justiça na vida. Por exemplo, me incomoda muito quando eu sei de pessoas que têm uma saúde de ferro, e outras que desde a infância carregam uma enfermidade crônica. Sofrem. Tem muita gente explicando isso. Inclusive, as tradições religiosas se dão ao papel e se prestam ao papel de explicar estas questões. O cristianismo também tem suas respostas, mas as respostas aos fatos não anulam os fatos. E o meu conflito não é tanto com as respostas, é muito mais com os fatos. Porque eu gostaria muito mais de não ter respostas para fatos que não existissem como perguntas, isto é, eu gostaria de conviver com pessoas que fossem elas todas saudáveis. Eu não gostaria de ter um Michael Phelps e depois, aqui ao meu lado, a minha irmã com bronquite asmática. Por exemplo, não é justo que alguém nasça na Califórnia e o outro nasça em Calcutá. Que alguém tenha como origem um berço de ouro e o outro seja atirado numa caixa de papelão embrulhado numa colcha simples à porta de uma Santa Casa de Misericórdia. Estas coisas me incomodam, bastante mesmo. Assim como incomodaram o Eclesiastes. Por que é que o incompetente tem um bom emprego e um bom salário? E o competente e honesto está desempregado? Essas coisas me incomodam. Não é justo. Há muita coisa na vida que a gente olha e diz assim, não é justo. Não há equidade na contingência da existência humana, nos fatos que se sucedem, nas fatalidades que acometem as pessoas, as famílias. Não há equidade na história de vida das pessoas. Não há equidade naquilo que nós consideraríamos o normal da existência. O normal da existência é que os filhos sepultam seus pais. Não é normal que os pais tenham que sepultar seus filhos. Mas como é que a gente convive com esta realidade de alguns pais que sepultaram seus filhos e outros que convivem com seus filhos até hoje e os seus filhos já são longevos? Por exemplo, o Bobbio, Norberto Bobbio, ele diz assim, eu me sinto na terceira idade um sobrevivente. Eu escapei de peste, bala perdida, assalto, doença, erro médico, fatalidade social. Eu, velhinho, já escapei de tudo. Sou um sobrevivente. E às vezes eu fico pensando mesmo, se quem é velhinho não está numa boa, porque viveu bastantão. Está que nem aquela história dos dois judeus que estavam conversando. Um virou para o outro e disse assim, rapaz, eu acho que depois da morte não tem nada. Você acha? Eu acho que depois da morte não tem nada. E antes, o que que tinha? Sei lá, não lembro, acho que também não tinha nada. Então, entre o antes e o depois, você ganhou uns 80 anos, fique feliz. Já que não tinha nada antes, não vai ter nada depois, não foi legal ter 80 anos aqui? Pelo menos, né? Imagine nós que acreditamos que tem o depois. Mas a própria existência humana, quando ela é longeva, já é uma grande bem-aventurança. E estes conflitos todos me chamam a atenção para a ausência de equidade. Por exemplo, não é justo que uma menina adolescente negra, nascida na África, tenha atravessado o oceano num navio e escravizada, e outra menina tenha nascido e recebido o nome de Greta Garbo. Não é justo. Não é justo. Não é justo, por exemplo, que alguém tenha recebido um QI do Leonardo da Vinci, de Albert Einstein, e outro tem o QI, você deduz aí quem você quiser colocar como paradigma de QI comparativo a Albert Einstein e Leonardo da Vinci. Não é justo. Talvez por essas questões é que a Bíblia Sagrada vai dizer na parábola de Jesus que os homens recebem 10 talentos, 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. Talvez dessa leitura, falando, não é possível, esse recebeu 10 talentos, esse 5, esse 2. Não é justo que alguém seja que nem o Paulo Debs, que sabe escrever poesia, escrever história, ilustrar história e contar história e seja um militar da aeronáutica. E tem um sujeito que não sabe nem contar a história. A gente fica pensando, ah, não é justo. Mas, por outro lado, o que é impressionante é que você pode encontrar na história uma linda mulher que morreu de overdose e uma negra escrava que morreu em profunda paz. Você pode encontrar na história um homem como Nietzsche, que teve um QI extraordinário, uma percepção da vida extraordinária, tão extraordinária que ele ficou louco. O que é interessante é que, aos nossos olhos, a vida não tem essas configurações. Porque você pode ter um atleta que é banido do esporte por doping e uma pessoa que não tem as duas pernas para correr. Usa uma prótese, mas corre com uma alegria invejável. De fato, a vida não é justa. Talvez a Greta Garbo dissesse, não foi justo, Deus. Não foi justo que eu tivesse nascido com tanta beleza e ao mesmo tempo com tanta tristeza. Não sei, não conheço a história da Greta Garbo. Nem sei porque eu falei da Greta Garbo, foi o que me ocorreu. Mas a vida tem essas pegadinhas e esses paradoxos. A vida tem essas questões que quando a gente olha, a gente imagina um feliz e é um infeliz. E quando a gente olha para o outro lado, olha um infeliz e é um feliz. E a gente fica viciado em avaliar a vida entre felizes e infelizes. E avaliar as pessoas entre felizes e infelizes. E avaliar as relações das pessoas entre relações felizes e relações infelizes. E a gente vai, nós somos viciados nesse papo de felicidade. Aí entra Jesus em cena e se ri de tudo isso. Debocha dos paradoxos da existência. E se oferece como uma resposta e como uma alternativa a todos os paradoxos e contingências da existência humana numa simples expressão. O reino de Deus chegou. As portas estão abertas e escancaradas para o reino de Deus. E reino de Deus é um conceito muito abrangente na Bíblia Sagrada. No Velho Testamento, o que nós chamamos de reino de Deus no Novo Testamento, recebia o nome ou o apelido de Shalom. O Shalom de Deus, a plenitude, a abundância, o reino de Deus chegou. Jesus entra em cena e diz o seguinte, eu vim para que tenham vida e vida plena. Jesus entra em cena e diz assim, eu vim para que a minha alegria seja derramada sobre vocês e ela seja completa. E aí sabe o que acontece? Quando Jesus entra nesta cena de paradoxos e de aparentes incoerências, de injustiças razoáveis das condições de vida humana, e ele anuncia a possibilidade do reino de Deus, ele anuncia a oferta da alegria, ele anuncia a outorga da paz, ele anuncia o derramamento de amor, ele anuncia o Shalom, a plenitude, ele anuncia a graça, ele promete, ele estende a mão para repartir e dar, para tocar. Impressionantemente, os mais desafortunados dos seres humanos abrem os braços e gritam desesperados. Os mais infelizes, isto também é algo que incomoda. A teologia da libertação vai dizer o seguinte, que Jesus fez uma opção preferencial pelos pobres. Eu não acredito nisso. O que eu acredito é que a Bíblia me ensina que os desgraçados fazem uma opção preferencial por Jesus. Os pobres fazem uma opção preferencial por Jesus. Os sofredores fazem uma opção preferencial por Jesus. Os fracos fazem uma opção preferencial por Jesus. As multidões abandonadas fazem uma opção preferencial por Jesus. Não é que Jesus escolhe essas pessoas, é que a mensagem que ele anuncia encontra um eco profundo no coração dessas pessoas. E mais do que isso, se não é um atrevimento da minha parte, Jesus olha para essas pessoas e não consegue não chorar. E ele fala a essas pessoas com profunda compaixão. Mas ele não fala somente as pessoas que aos nossos olhos seriam miseráveis, desgraçadas. Ele fala inclusive aquelas que aparentemente seriam extraordinárias. Ele conversa com Elizabeth Taylor, à beira do poço de Samaria. Consta que Elizabeth Taylor casou-se 8 vezes, senão 9. A mulher à beira do tanque de Samaria estava no 5º relacionamento, ou melhor, no 6º relacionamento. No 6º relacionamento, 5 maridos já tivera, estava no 6º relacionamento e o 6º não era marido. Presume-se, era uma mulher bonita. Era uma Liz Taylor à beira do poço de Samaria. E Jesus diz, ainda lhe falta, né? Ainda lhe falta. Você está buscando e ainda não achou. Por exemplo, há um camarada extraordinário, um cristão do nosso tempo que eu admiro. Bonovox. Sabe quem é o Bonovox? Vocalista do U2. Um cristão engajado. Leva multidões aos seus shows. E tem uma legião de seguidores. E uma das canções do Bonovox é muito linda. Diz assim, eu já subi todas as montanhas. Eu já corri todos os vales, eu já beijei os lábios de mel, mas eu ainda não encontrei o que eu estava e estou procurando. Depois ele termina, acho que leu Mateus 5. Mas eu confio na cruz e no reino que está por vir. Eu confio naquele que levou a minha vergonha sobre si. Bonovox, U2. Que extraordinário é esse conflito da existência, né? Um sujeito que diz, eu já subi todos os montes e percorri todos os vales e já beijei todos os lábios de mel, mas ainda não encontrei o que estou procurando. E alguém que diz, eu não tenho pernas para correr todos os vales, eu não tenho condição de subir todos os montes e sequer ainda beijei nem mesmo um lábio de mel, mas eu já fui encontrada. Já fui encontrado pelo que eu estava procurando ou pelo que sequer eu sabia que existia e antes mesmo que eu soubesse de sua existência, já me buscava e me procurava. Realmente a vida não fosse trágica, seria cômica. Jesus entra aqui em cena e ele se manifesta. Ele fala com os desgraçados, com os desafortunados, com os sofridos, mas ele fala com os belos, com os endinheirados, com os poderosos e os nivela a todos. Porque a bem-aventurança do reino de Deus nivela a todos os seres humanos. Nivela a todos os seres humanos porque em comparação às possibilidades da bem-aventurança do reino de Deus, as melhores contingências humanas são pífias, são insignificantes. A melhor experiência humana, o máximo de prazer possível ao ser humano, a máxima alegria possível ao ser humano, estas dimensões não se comparam àquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o pensamento e entendimento humano as delícias que estão presentes no reino de Deus. Então o reino de Deus diz o seguinte, vocês estão felizes com a sua boa contingência da existência? Migalha! Eu tenho muito mais para dar. vocês não viram nada, vocês estão aceitando pouco, nivelados por baixo. Eu tenho uma alegria que ninguém rouba, uma paz que excede todo entendimento. Eu tenho algo tão mais intenso, mais profundo, vocês sequer podem imaginar o que eu tenho para lhes dar. Então o reino de Deus nivela todo mundo por baixo. E ao mesmo tempo, o reino de Deus nivela todo mundo por cima, porque essa paz, esse amor, essa alegria, essa graça, essa bem-aventurança é disponível a todos, ao gordo, ao magro, ao alto, ao baixo, ao japonês, ao negro, ao branco, a todo mundo, ao rico e ao pobre, ao homem e à mulher, ao escravo, ao livre, a todos. Está disponível a todos, porque o reino de Deus nivela todo mundo por baixo, mas nivela todo mundo por cima. E ninguém pode acusar Deus de ser injusto em relação ao seu reino. Deus, porque Ele tem uma alegria que eu não tenho, você pode ter também. Deus, porque essa mulher que é tão mais feia do que eu, tem um olhar tão mais lindo do que o meu. Eu tenho um corpo que ela inveja, mas ela tem a alegria que eu odeio. E Deus diz assim, o corpo que você tem e que ela inveja é contingência. O meu reino é promessa. Pode ser seu, pode ser dela. O reino de Deus nivela todo mundo por baixo. Porque o máximo que alguém pode experimentar de bom na existência é nada perto ao sumo bem do reino divino. Mas também nivela a todos por cima, porque está disponível a todos. Vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu darei alívio. Eu vos aliviarei. Encontrareis descanso para as vossas almas. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, todos indistintamente. Todos, todos. A convocação para o reino de Deus é esta convocação universal, abrangente, que a todos quer abraçar. E isso traz para nós algumas questões, e mais precisamente duas que quero compartilhar e concluir com os irmãos nessa noite. A primeira é que o conceito de felicidade, na minha opinião, é estranho à Bíblia Sagrada. Esse conceito de felicidade como conforto, satisfação, prazer, tudo de bom senso, uma vida maravilhosa, a vida que eu pedi a Deus, isso não existe. Isso é uma ilusão, isso é uma fantasia. Isso é uma construção de uma ideia humana, ou fruto de uma ignorância, ou fruto de uma saudade, de um paraíso perdido que habita a consciência mais primal do ser humano, ou fruto de uma prepotência digna de dó. Ignorante aquele que se ilude quanto à possibilidade de que sua vida seja uma linha reta, ascendente, na direção de prazer, conforto constante, satisfação constante de todos os desejos, sem nenhuma frustração, sem nenhum percalço, sem nenhum embaraço, sem nenhum desequilíbrio, sem nenhum sofrimento. Quem acredita nisso está iludido. Agora, quem sabe que isso é difícil, mas acredita que consegue, é um prepotente orgulhoso. Agora, quem aspira isso e sofre, tem uma saudade. Só não sabia que isso se chamava saudade. Esse reino de Deus que se oferece para nós, esse reino de Deus que nivela todo mundo por baixo, mas nivela todo mundo por cima, esse reino de Deus que nos convoca a todos universalmente, não é um reino adjetivado pela palavra felicidade, pelo menos como compreendida em nossa sociedade ocidental. C.S. Lewis chega a dizer o seguinte: se você quer se sentir bem, bem mesmo. Quer aquela sensação gostosa. Eu não lhe recomendo o cristianismo, eu lhe recomendo uma boa garrafa de um bom vinho. O cristianismo não é para quem quer ter uma vida gostosa, experimentar uma coisa quentinha. O cristianismo é um caminho de bem-aventurança, onde nós trocamos conforto, satisfação de desejos, plenitude de contingências favoráveis, nós trocamos por sentido. Sentido. É como se Deus falasse assim com Paulo apóstolo: você está buscando a luz, e eu tenho a luz para te dar. Então ele diria: eu quero, me dá a luz. É como se Jesus dissesse: eu coloco você num caminho de bem-aventurança, e essa plenitude que você está ansiando, eu te dou. Aí o Paulo diria assim: eu quero. Aí Jesus dissesse assim: mas tem um detalhe. Alguns, na verdade. Quais são? Tem uns apedrejamentos no meio da estrada. Tem calúnia no meio da estrada. Tem renúncia no meio da estrada. Tem injustiça contra você no meio da estrada. Tem gente que vai querer matar você no meio da estrada. Tem o ódio do mundo contra você no meio da estrada. Mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vou com você. Eu serei contigo. Quando eu estou dizendo a você que estou dando a você plenitude, eu estou dando a você um caminho de sentido para a sua existência, de significado para a sua existência. E não estou lhe fazendo uma promessa de conforto. E o Paulo, o apóstolo, diz assim: eu quero, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não importa quantas lutas eu tenha que lutar ao longo do meu caminho de bem-aventurança no teu reino, porque eu saberei ao fim da minha vida que terei lutado e combatido o bom combate. Eu quero. Eu não estou procurando um caminho confortável. Eu estou procurando ser um homem que encontrou ou foi encontrado pelo sentido da existência. E que viveu de uma maneira tão digna debaixo desse sentido que o reino de Deus trouxe, que o mundo deixou de ser digno da minha presença. Porque é isso que o autor de Hebreus fala, dos heróis da fé, de Hebreus capítulo 11. Os homens que andaram, as mulheres que andaram nesse caminho, nessa bem-aventurança do reino de Deus, muitos foram de fato pobres de espírito, choraram, tiveram fome e sede de justiça, tiveram seus direitos atropelados e não tiveram forças para gritar. Foram perseguidos e caluniados. Foram agredidos por causa do reino que abraçaram. Mas foram contados entre aqueles dos quais, palavras do autor de Hebreus, aqueles dos quais o mundo não era digno. Eu não quero, eu não estou procurando uma vida cor-de-rosa, um caminho de vida cor-de-rosa. Eu estou procurando uma vida com sentido, com grandeza, com dignidade. E essa é a convocação do reino de Deus. E sabe o que incomoda? São as pessoas que querem a bem-aventurança do reino de Deus, a alegria do reino de Deus, a paz do reino de Deus, a glória do reino de Deus, mas não querem trilhar no caminho do reino de Deus. Elas estão dispostas a fazer chorar. Elas dizem: se alguém tiver que chore você, não eu. E elas fazem chorar mesmo. Elas destroem a vida dos outros, mas elas não se sacrificam em um milímetro. Mas elas dizem assim para mim: pastor, Deus pode me abençoar mesmo eu fazendo isso? Poder ele pode, porque ele é Deus. Agora, se ele vai, eu duvido que Deus se torna cúmplice de uma cafajestagem. Não se torna. Por quê? Porque é inerente ao contrato. A bem-aventurança não é para quem faz chorar, é para quem chora. A bem-aventurança não é para quem usurpa a direita, é para quem é usurpado e levanta a bandeira do Senhor como sua defesa. É assim que está prometido. A bem-aventurança não é para o prepotente que esmaga o fraco, é para o fraco que está sendo esmagado e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, ouve o meu clamor e a minha súplica, volta-te para mim, ouve a minha oração. Aí esse tem a bem-aventurança. Faz parte do contrato. Então não é possível essa plenitude que Jesus está chamando de bem-aventurança, o bom caminho, a melhor estrada, o melhor percurso, o melhor trajeto na existência, porque bem-aventurado foi uma tradução feita a partir de uma expressão hebraica, makarios. Perdão, grega, makarios, que por sinal traduziu uma expressão hebraica, ashrei. Ashrei é a palavra que a Bíblia Sagrada aponta para significar caminho. Ashur é o pé. E bem-aventurado, esse ashrei é aquele que está no bom caminho. Que caminho? O caminho do reino. Ainda que enquanto caminha chore, ainda que enquanto caminha tem que exercitar misericórdia e não consegue não ser solidário, ainda que enquanto caminha é afetado pela dor do outro e portanto tem sempre uma ponta de dor no seu coração e uma lágrima para ser vertida em intercessão e não consegue se livrar dessa lágrima e nem desse impulso de intercessão, mas esse é o melhor caminho. Não é o caminho daquele que quer dormir bem de noitinha, felizinho. Não é o caminho daquele que de noite acorda pensando no irmão, acorda pensando no amigo, acorda pensando no que sofre, intercede, chora e depois dorme, mas dorme de exaustão, não dorme de felicidade. Mas esse é o bom caminho, é o caminho do reino de Deus. Então não é possível desejar esta vida cor-de-rosa, que a gente chama de felicidade, pretender que Deus seja invocado para nos conceder essa vida cor-de-rosa, vivermos pelos nossos descaminhos e ainda reivindicarmos a bem-aventurança do reino de Deus. Porque o caminho da traição da dignidade do caráter santo de Deus jamais é bem-aventurado. Ainda que aos olhos do homem pareça. Porque em Provérbios diz o 14:12, há caminhos que ao homem parecem direitos, mas ao seu fim são caminhos de morte. Portanto, o caminho do reino de Deus é o caminho da grandeza, da dignidade, da resposta a esse convite de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dizendo assim, eu abandonei a ilusão, eu quero o caminho do teu reino. Eu quero a dignidade da jornada. Eu quero a esperança da promessa. E não importa o que eu tenha que passar aqui, eu não troco essa vida por nada. E que tu tenhas misericórdia de mim se um dia eu tiver que trair o teu nome, se um dia eu tiver que trair a tua santidade, se um dia eu tiver que trair a tua beleza, se um dia eu tiver que agredir, se um dia eu tiver que passar por cima, se um dia eu tiver que atropelar, se um dia eu tiver que usurpar, se um dia eu tiver que ferir, se um dia eu tiver que fazer chorar para encontrar essa tal felicidade. Porque eu quero é o caminho do teu reino. Eu quero essa bem-aventurança. Eu quero cantar na prisão, como Paulo cantou. Eu quero me derramar nos teus braços, como Daniel se derramou na cova dos leões. Eu quero descansar no teu cuidado, como José o fez na cela do Egito. Eu quero não o serviço e a glória dos homens, mas a tua bênção e o cuidado dos teus anjos, ainda que isso me custe suar o meu próprio sangue. É isso que eu quero. Eu quero a bem-aventurança do teu reino. A segunda coisa que isso traz para nós é que, conscientes disso, meus queridos, nós temos uma missão. Nós temos uma tarefa. nós temos uma responsabilidade que é intransferível, que é inegociável. Nós não podemos nos calar a respeito da bem-aventurança do reino de Deus. Adianto a todos os irmãos, eu não acredito que Deus seja possível de ser conhecido e experimentado apenas onde a igreja já chegou. Eu não acredito nisso. Eu acredito sim que o Senhor nosso Deus é o Deus de toda a terra. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. A Bíblia não diz que do Senhor é o espaço geográfico que já foi conquistado missionariamente. Não, não, não. A Bíblia diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não precisa invocá-lo chamando-o de God, nem de Jesus, nem de Yeshua. Mas deve invocar o Senhor, Criador dos céus e da terra. Portanto, eu acredito sim, que do outro lado do mundo, onde nenhum programa evangélico, graças a Deus, ainda chegou, nenhuma rádio evangélica pode ser sintonizada, nenhum folheto foi distribuído, nenhuma igreja batista foi plantada, nenhum missionário colocou a planta do seu pé, que lá do outro lado do mundo, um sujeito, uma mulher, uma criança, um velho, um idoso, quem quer que seja, se caiu no chão dizendo, eu não aguento mais, tem misericórdia de mim, há alguém aí para ouvir o meu clamor? Eu acredito de todo o meu coração que o Senhor, Criador dos céus e da terra, rico em misericórdia, compassivo, amoroso, e que a ninguém rejeita na sua súplica, que Deus o visita, que Deus o alcança, que Deus ministra ao seu coração e que Deus se reparte graciosamente. Eu acredito, mas também eu acredito que o máximo que um ser humano pode receber a respeito de informação, de percepção, de conhecimento, de direção, de possibilidade para a existência, está registrado nas páginas da Bíblia Sagrada, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e no anúncio de Jesus Cristo como Deus encarnado, Filho unigênito de Deus, morto e ressurreto, que pode nos dar a vida em abundância porque nos revela o verdadeiro coração e o verdadeiro propósito do Pai. Então nós que conhecemos isso, nós temos que ir lá dizer para eles, sabe o Deus que você invocou no seu desespero e que visitou você na sua noite de choro, ele atende pelo nome de... Aí você não vai saber dizer o nome dele, porque o nome dele é impronunciável. O nome dele é mais parecido com... Quando Moisés pergunta qual é o seu nome, a resposta é eu sou, eu estou sendo. É ele mesmo. Mas aí depois a gente diz assim, ele teve um filho. E eu sei dele porque o filho dele me contou a respeito dele. E eu sei dele porque o filho dele descreveu o reino dele. E eu sei dele que você não precisa andar de joelhos e sangrar dessa maneira, porque a cruz do Calvário já pagou todo o preço. Eu sei dele que ele não exige que você se mate em sacrifício, ou que você sacrifique seus filhos numa oferenda sanguinolenta para aplacar a sua ira, porque a ira dele já está aplacada na cruz do Calvário. Eu sei dele. Eu sei dele porque o filho dele me contou que você pode arrancar todos esses colares do seu pescoço e não precisa ter medo de mais espírito nenhum. Porque o Filho nos libertou, eu sei dele, e o Filho dele me contou que no reino dele há liberdade, há salvação, há restauração, e há um anúncio de graça para todo mundo, inclusive para você. Eu sei dele, você pode tirar o turbante. Eu sei dele, você pode tirar a gravata. Eu sei dele, você não precisa ficar com medo do gafanhoto. Eu sei dele, o Filho dele me contou e me disse quem ele é. Nós que sabemos quem é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que dizer isso para todo mundo. Não importa se more no andar de baixo, onde trabalhe na mesa do lado, ou se esteja lá no Senegal, ou se esteja na Conchinchina. Nós temos essa tarefa e essa missão. Nós temos esta responsabilidade que o Senhor nosso Deus nos deu. De sair pelo mundo dizendo, ei, vocês que moram na Califórnia, vocês estão nivelados por baixo. Porque o reino de Deus não se compara a esse império de ilusão que vocês construíram. Nós temos que ir às ruas de Calcutá e dizer às ruas de Calcutá, e vocês que moram em Calcutá, vocês estão nivelados por cima, porque o reino de Deus chegou até vocês e nós estamos aqui para lhes dar de comer, untar as suas feridas, abraçá-los e amá-los e lhes compartilhar uma alegria que vocês jamais imaginaram que existia e uma dignidade para a existência humana que não há em outro lugar senão nas fronteiras do reino de Deus. Nossa tarefa. Essa é a nossa responsabilidade. É olhar para as contingências da vida e quando alguém nos perguntar a respeito delas, se você não tiver dificuldade, eu sugiro que você faça o que eu faço. Diga assim, não sei, não faço a menor ideia, gostaria de saber, também sofro diante das contingências, mas uma coisa eu sei. Você acha que alguém está por cima? Fora do reino de Deus, não tem nada. Você acha que alguém está por baixo? No caminho do reino de Deus, não precisa de mais nada. Isso eu sei. E o que eu quero? Eu quero esse privilégio e essa oportunidade de trilhar esse caminho que Jesus chamou de bem-aventurado, de responder à sua graça, que me é disponível, e dar a essa graça, a esse chamado, uma resposta digna, grande, para que Deus seja glorificado na minha vida. E o que eu quero? Quero a oportunidade de servi-lo. Quero a oportunidade de fazer diferença para que os homens vejam que o reino de Deus está inaugurado. Já dá os seus sinais e chegará o dia quando finalmente todos nós estaremos sentados à mesa do nosso Pai. E lá não haverá mais choro, nem lágrima, nem fome, nem peste, nem guerra, nem morte, porque o Senhor Deus terá feito definitiva e absolutamente o seu tabernáculo entre os homens e nós viveremos a plenitude do que hoje aguardamos como promessa e que se chama o reino de Deus. Eu peço ao Senhor que seja esse o nosso coração e que ninguém se iluda com suas dores e não sucumba aos seus sofrimentos. Ninguém se engane com seus descaminhos e não se acomode nas suas transgressões e pecados, porque o reino de Deus está aí. Para todos nós. Aqueles que acham que estão bem, ainda não viram nada. Aqueles que cuidam estar mal, o reino de Deus está posto. A mesa está posta. O Senhor, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso pastor. E Ele prepara para nós uma mesa na presença dos nossos adversários. E bem no meio do vale da sombra da morte, unge a nossa cabeça com óleo, faz transbordar o nosso cálice, a mesa é farta, e coloca em nosso encalço bondade e misericórdia, que nos acompanham todos os dias das nossas vidas até que habitemos definitivamente na casa do nosso Pai. Que seja assim a sua vida, seja assim a sua existência, seja assim a sua experiência. Que o Senhor a todos nos abençoe. Amém.